Senhoras e senhores deputados, estamos ainda à espera de uma entidade, não vamos esperar mais, se não se importam. A entidade, quando quer unir, quando chegar, tomará o seu lugar, de maneira que vamos dar início a esta nossa reunião com a apresentação do requerimento apresentado pelo PAN, e por isso eu convido a senhora deputada Inês Sousa Real a usar da palavra, tem até 2 minutos para a apresentação do requerimento. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e todas as entidades e representantes aqui presentes, agradecendo desde já a disponibilidade para prestarem esclarecimentos sobre este caso, relativamente ao caso gravíssimo que aconteceu em Vila Nova de Foscoa, em que está em causa o bem-estar animal. Sabemos que há um processo de crime em curso e, portanto, compreendemos que há matérias sobre as quais poderão não responder, mas aquilo que se pretende é, desde já, tendo em conta aquilo que são as diferentes competências e as diferentes intervenções que tiveram lugar no âmbito deste processo, perceber o que é que aconteceu para que existisse não só um processo que resultou no resgate de 73 animais, alguns dos quais à guarda, nomeadamente as associações, quer da Midas, quer também do Santuário Vida Boa Animal, a quem agradeço desde já o contributo que deram para este caso, mas tendo em conta as competências próprias, quer da Câmara Municipal, quer da Junta de Freguesia, e não confundidas as competências entre ambas as entidades, importa perceber o que é que levou a que, de forma sistemática, e tendo em conta que o próprio Presidente da Câmara reconheceu que o espaço não era legalizável, porque é que não só não foi feito o investimento para que o mesmo fosse legalizado junto das entidades competentes, como também porque é que continuou em funcionamento e a recolher animais. Tendo em conta aquilo que era o reconhecimento dos próprios relativamente ao que aconteceu no passado dia 30 de maio, de que o espaço não era legalizável, há de facto aqui uma omissão do cumprimento das obrigações por parte das entidades competentes relativamente à gestão do canil. A gestão poderia estar delegada na Junta de Freguesia ao abrigo de um contrato interadministrativo, o que levanta questões também relativamente à fiscalização, supervisão e partilha das responsabilidades entre a entidade Câmara Municipal e Junta de Freguesia, nomeadamente ao nível das competências, quer do médico veterinário municipal, quer da própria Câmara, porque não é por existir um contrato intermunicipal, de interadministrativo, que deixa de existir a necessidade de supervisão destas mesmas competências e daquilo que são depois os deveres legais que estão adstritos. Por isso muito gostaríamos de perceber desde logo neste esclarecimento e deixando para aquilo que é depois a segunda ronda de intervenção no âmbito das minhas perguntas, o que é que falhou no âmbito daquilo que era este contrato interadministrativo e porque é que não foi feito o financiamento de 220 mil euros de investimento cujo dinheiro foi recebido por parte do ICNF. Muito obrigada.
Peço desculpa. Queria informar que temos em videoconferência o Sr. Presidente da Direção da Associação Santuário Animal Vida Boa, que não pode estar presente porque se encontra doente com... E para ele também desejo uma rápida recuperação e ele está, portanto, a assistir. Penso que está a ouvir bem. Muito bem. Então vamos continuar esta audição e agora vou dar a palavra ao Sr. Ex-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foscoa, Dr. João Paulo de Sousa, terá até 5 minutos para se pronunciar sobre este requerimento.
Muito bom dia, Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Cumprimento naturalmente todos os seus deputados e evidentemente que após o convite que foi feito, portanto, ainda que era Presidente de Câmara, aceitei de imediato, como é óbvio, e para que... E a minha vida pauta-se precisamente por isso, que é sentir que o dever, o sentimento de dever cumprido foi cumprido, mas também assumindo o que tiver que assumir em termos de responsabilidades. Aquilo que vos posso dizer de uma forma muito sucinta, porque só tenho 5 minutos, eu estou no município e desempenhei funções de vice-presidente desde 2009, portanto durante 3 mandatos, e fui presidente de Câmara a partir de 9 de outubro de 2021. Uma das prioridades na minha campanha eleitoral, porque era de facto uma preocupação dos habitantes, dos 6.300 habitantes do Conselho de Foscoa, era precisamente a causa animal. A causa animal era de facto uma preocupação, porque desde há 25 anos que aquele espaço estava, de facto, a ser trabalhado e que eu considerei que era prioritário e passado um mês de ter entrado em funções, comecei a desenvolver o processo da construção do Canelo. Era um imperativo, de facto, darmos melhores condições, mas também sabíamos que as condições que estavam, através do tal contrato interadministrativo com a Junta de Freguesia, que foi elaborado em 1999 e que foi depois feito novamente, ou foi feito um novo contrato em 2020. Não está aqui em causa imputar qualquer tipo de responsabilidade, seja a quem for. O que está aqui em causa é que esse processo da elaboração e da construção do Canil, de facto, demorou mais tempo do que aquilo que nós estávamos à espera. Nomeadamente, em 2024, tivemos a oportunidade de lançar um concurso e, como os seus deputados sabem, mais uma vez ficou vazio. Nós temos o contrato já, e embora eu não seja Presidente de Câmara, neste momento já está entregue, e para terem uma noção da realidade do valor que está aqui em causa, estamos a falar de 1.799.000 euros e vai começar a iniciar agora em janeiro. Estamos a falar, portanto, em número de onde lançámos inicialmente a construção do Canil e ficou deserto e passámos para uma segunda fase. Mas isso não invalida, e quero aqui afirmar categoricamente, que dos últimos 30 anos o presidente João Paulo Sousa foi o presidente que de Foscoa que mais se dedicou à causa animal. Eu dizia sempre que havia três vertentes fundamentais para tratarmos esse problema. Primeiro, contactámos muito antes vários municípios à volta a dizer que estávamos com dificuldades. A resposta foi que também não tinham condições. O segundo passo foi criar regulamentos para regulamentar verdadeiramente processos de esterilização. Nunca tinha sido feito até aí e nós avançámos. Aliás, algumas associações que depois foram para a comunicação social dizer que, no fundo, que agora, o que é que aconteceu ali com aquela causa animal, foram os primeiros a dar-nos os parabéns por termos iniciado esses processos todos. Nós tivemos processos de adoção. Nós temos uma associação que foi criada durante esse espaço, portanto, na sede do Conselho, e que trabalhamos e que vertemos, de facto, algumas verbas para lá. Deixem-me só desabafar um pouco no que diz respeito à questão que a senhora deputada colocou aqui sobre a questão dos 220 mil euros. Eu fico muito surpreendido como é que a senhora deputada não sabe como é que funciona a questão. Fico muito surpreendido, e a comunicação fala sobre isso. Eu fiz um investimento de 2021 até 2025 de 14 milhões de euros executados e pagos. Eu deixei 20 milhões em obra e deixei 8 milhões na conta à ordem. Não eram 220 mil que me preocupavam. Mas eu posso dizer que se bastava chegar ao orçamento e via, muito simplesmente, na alteração dos sucessivos PPIs que eles são vertidos para lá, e dizia assim: proteção do meio ambiente e conservação da natureza, ano do projeto 2023, construção de um centro de recolha oficial de animais de companhia. Construção foi assumida desde essa altura. O dinheiro vai transitando. E não é só esse. Olha, recebi do património 750 mil e transitei-os também. Eu não sei se há aqui, em determinada altura, má fé. O que eu sei é que, de facto, bastava terem perguntado, não através da comunicação social, terem perguntado onde é que está esse dinheiro. É muito simples. Os dinheiros que são através de candidaturas e que o ICNF, sabendo nós que tínhamos que fazer a prorrogação desse processo, nós fomos transferindo através do PPI anualmente, para ser agora gasto. Ainda não está a gasto. E certamente, e não está a gasto, mas não está. Não está a gasto, mas vai ser gasto para o efeito.
Para concluir, Sr. Presidente.
Para concluir, e tenho aqui, eu sei que estamos num processo, digamos, que queríamos estar a decorrer, portanto eu estou receptivo a concretizar aquilo que os seus deputados acharem que se deve concretizar. Nós somos sensíveis, e só para concluir, Sr. Em fevereiro, que nada tinha acontecido, só para terem uma noção do que é que está em causa da sensibilidade e do respeito pela causa animal, Há uma munícipe que em 22 de fevereiro mandou um mail à senhora vereadora do município que havia um senhor que tinha sido preso e que havia animais que estavam de facto ao abandono. E ela responde muito simplesmente: Excelentíssima senhora, antes de mais, o nosso agradecimento a si e a todos os envolvidos pela dedicação e voluntariado que dedicaram à causa animal. Acredite que esta é uma causa que nos é muito sensível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. E daria... Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava agora a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Faz favor, Sr. Presidente.
Pronto, eu aqui tinha no ofício que mandaram do PAN, tinha aqui o Sr. Doutor... Ah, desculpa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, excelentíssimos Srs. Deputados, excelentíssimos Srs. Deputados e Excelências. Eu tinha aqui um ofício que mandou do PAN, em que estava aqui o Doutor José Joaquim Soares Saraiva. Eu quero aqui salientar que eu não sou doutor nem sou engenheiro. Sou um cidadão foscoense há 73 anos e uma pessoa de bem. Portanto, é só para chamar a atenção disso, que de facto não sou nem sou doutor nem engenheiro. Pronto. Aqui, antes de iniciar a minha breve intervenção, não posso deixar de salientar que o assunto que os traz aqui hoje se encontra sobre investigação criminal. Pelo que lhes peço que compreendam que não possa dar todas as respostas que gostariam de ouvir e que, por razões óbvias, reserve apenas para o processo penal, quando oportuno, a minha pronúncia quanto a várias questões que forem, nessa sede, consideradas necessárias de responder. A minha capacidade de resposta fica, por isso, em virtude do curso de investigação em causa, necessariamente limitada, apelando, nesse sentido, à compreensão de todas as senhoras e senhores deputados relativamente a respostas que me possa ver impedido de dar por hora. Devo, porém, salientar algumas coisas que julgo importantes ser afirmadas. O que eu posso dizer aqui é que, em termos dos animais, apanharam-se vários animais errantes, porque as pessoas comunicavam para a Junta de Freguesia, porque tinha, portanto, o pronto é concelhio. E as freguesias comunicavam para a Junta por causa do cão que tinha que ser apanhado, mas o canil estava super lotado e muitas das pessoas à noite vinham ao canil das freguesias, prendiam os animais ali, porque depois nos ia deitar fora, tinha que os meter lá dentro, e por isso que também esteve aquela superlotação que tinha ali 73 animais. Portanto, eu quero aqui dizer que a Junta chegou a apanhar cães errantes porque mordiam, às vezes, formavam-se às vezes em matilhas e que queriam morder as pessoas. Portanto, é o que tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado até pelo seu cumprimento do tempo. E dava agora a palavra ao Sr. Representante do UNIRA, Tomás Pires. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Representante.
Ora, bom dia a todos. Assim que me sentei nesta cadeira e ouvi o Sr. Ex-Presidente da Câmara Municipal de Foscoa e agora o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, questionei aqui ao meu lado a minha colega da homónima, responsável por uma associação, se estaria na sala certa, porque, ouvindo as palavras destes senhores, parece que inclusive nem se passou absolutamente nada nos canis, ou neste caso no canil municipal, ou inclusive nem era da responsabilidade dos mesmos. Falam em bem-estar animal, falam em condições para os animais, falam em sobrepopulação e sobrelotação, mas aquilo que nós vimos vai um bocadinho mais além. Aquilo que nós vimos não se trata somente de sobrepopulação animal, trata-se também de ausência total de cuidados de bem-estar animal. E um reflexo dessa ausência de cuidados de bem-estar animal é o facto de alguns animais terem morrido, não terem resistido aos maus-tratos continuados, terem morrido após o resgate. Fala-se em campanhas de controle de população com campanhas de esterilização e castração, e nós ficámos com a guarda de animais que estavam grávidas, neste caso cadelas. Nasceram ninhadas nas nossas instalações imediatamente após o resgate. Isso está tudo documentado e está tudo efetivamente, como disseram aí bem, em tribunal, no segredo de justiça. Os senhores falam em que existia aqui uma certa incapacidade para o número de animais dentro das instalações, mas essa mesma incapacidade também existe, obviamente, nas associações zoófilas, nas inúmeras que existem pelo país. E posso garantir que 90% e muitos% dessas associações não têm os animais neste estado. Isto era um dos animais resgatados das instalações do Canil Municipal de Foz Coa. E isto não se trata de animais ao monte, trata-se de animais escanzelados, com fome, doentes, cheios de parasitas, gravemente feridos. Outra coisa que eu também aproveito para enaltecer e falar aqui é, pelo menos nesta matéria de bem-estar animal, foi a primeira vez que o Estado agiu contra o próprio Estado, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. E outra coisa que aconteceu também de forma inédita foi terem assumido a sua incapacidade logística para o número de animais e para a estrutura existente e solicitar o apoio de entidades privadas, nomeadamente três associações: Santuário Animal Vida Boa, Amidas e o IRA, Intervenção e Resgate Animal. E isto foi inédito no país e o resultado foi aquele que foi visível não só nos órgãos de comunicação social, como agora este hoje que aqui estamos, que nos trouxe aqui, que foi, obviamente, não assumirem as responsabilidades e, obviamente, apurar, efetivamente, quem será a culpa destes crimes cometidos perante a legislação dos crimes contra animais de companhia. Portanto, eu quero agradecer pela primeira vez que isto tenha acontecido às entidades que se envolveram e permitiram que isto acontecesse, nomeadamente o ICNF e a Guarda Nacional Republicana, e obviamente terem tido a humildade de pedir apoio às entidades privadas e capacitadas para que culminasse, obviamente, no resultado que culminou, que foi o encerramento das vossas instalações e a retirada de 72 animais que se encontravam em risco de vida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra à senhora Presidente da Direção da Associação Midas, Ligia Andrade. Faz favor.
Bom dia a todos. Eu vou ultrapassar aqui a questão administrativa das obras, porque todos nós, a nível de associações e de câmaras, temos que ultrapassar. E vou-me focar um bocadinho aqui no bem-estar animal, porque independentemente das instalações, o bem-estar e os cuidados aos animais têm que ser prestados todos os dias, para que de facto se possa fazer um bom trabalho. Portanto, a nível de responsabilidades, eu não, continuo sem perceber de quem é, se é da Câmara, se é da Junta, é-me indiferente também, na verdade. O que me interessa é que quem mete animais dentro de um espaço fechado tem que garantir que eles sejam tratados diariamente, independentemente das instalações que tenha. Os animais que andam na via pública e que são deixados amarrados à porta, seja de quem for, o problema nós também o temos, e todos os canis têm, e todas as associações têm. Agora, nós só podemos acolher animais que, de facto, temos capacidade para tratar deles. Quando nós somos contactados pelas entidades que estiverem envolvidas neste caso, nós acolhemos animais que podíamos, de facto, assumir, quer a nível de instalações, quer a nível de cuidados imediatos, e que não foram poucos. Portanto, nós só podemos assumir, de facto, aquilo que nós temos capacidade para assumir. Até à data, e com tanta preocupação da Junta ou da Câmara que possam ter, nenhuma, eu falo por mim, não fui contactada para perguntar como é que estavam os animais, se precisávamos de alguma coisa, ou fosse o que fosse. Portanto, as nossas dificuldades mantêm-se. Nós, como associação e como donativos privados, temos que conseguir colmatar estas falhas que, pela primeira vez, eu vi numa instituição pública. A minha pergunta é: quantas mais instituições públicas temos a nível nacional nestas condições? Quais são as desculpas que continuam a dar, porque todos nós temos a mesma dificuldade? Porque é que um particular, uma instituição, consegue fazer e recuperar animais e encaminhá-los para a adoção e uma instituição pública não consegue? A minha pergunta é: quem é que vai fiscalizar daqui para a frente, quem é que vai de facto assumir esta responsabilidade e quem é que vai realmente zelar pelo bem-estar dos animais? Okay? As obras, à parte disso, porque eu também tenho que as fazer no nosso abrigo, estamos em constante melhoria, mas voltamos a focar na mesma coisa. Fora as instalações e não nos escudando atrás delas, tem a ver com o bem-estar de animais. Aqui o meu colega do IRA apresentou-vos uma fotografia. Nós temos 73 fotografias, se for preciso mostrar. Okay? Pronto. Isto é uma situação que não é uma situação que aconteceu porque na véspera alguém deixou lá animais. Isto é uma situação que é recorrente e que, infelizmente, é recorrente a nível nacional. Nós somos chamados por diversas vezes para colaborar, estamos sempre disponíveis para colaborar. Obviamente também temos os nossos limites, porque se eu fosse a acolher todos os animais que nos pedem ou que nos deixam à porta, os nossos animais certamente não estariam bem tratados. É preciso, de facto, investir numa política de esterilização, não com iniciativas, porque as iniciativas para esterilizar 10 ou 50 animais não vão resolver um problema do município. À entrada dos animais também tem que ser feita a esterilização, porque quando se acolhe uma cadela que está inteira, que não está esterilizada, e se junta com 5, 6, 7 ou 10 cães, obviamente que vai haver uma gravidez. Portanto, o problema só se vai multiplicar. Portanto, para quem tinha o problema de um animal amarrado à porta, vai ter um problema de 10 animais. Portanto, a minha pergunta é, e aproveito para perguntar porque tenho estas dúvidas, o país, alguns municípios já estão a mudar, mas tenho estas dúvidas, qual era o procedimento no canil de Foscoa? Os animais se eram deixados à porta, quem é que os colava antes, quem é que de facto tratava deles diariamente, porque não foi isso que eu vi. Eu vi animais hiperparasitados, animais, como o meu colega já referiu, muito, muito magros, com carências, como animais com problemas comportamentais, que nós, ao fim de algumas semanas, eles foram mudando, o que significa que aquilo era fruto da situação em que viviam. A minha pergunta é, porque é que as associações que têm sido os bombeiros de canis e de outros casos, até de particulares, conseguem fazer um trabalho e o município não consegue?
E com verbas?
O senhor tem milhões, eu não tenho. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Ligia Andrade. André Fernandes, e dava agora a palavra ao senhor Presidente da Direção, António Brandão, que nos acompanha em videoconferência. Tem a palavra, faz favor.
Muito bom dia a todos. Antes de mais, também agradecer a oportunidade de estar aqui presente e prestar, um ponto de situação em relação à nossa colaboração neste caso, que também está em segredo de justiça, não podendo especificar muito, no fundo. Há que reforçar aqui tanto o representante do NIRA como a Lígia Damidas referiram agora, o quadro confirma-se. Do nosso lado aguardámos na UTAD pela chegada de animais que estavam em grave estado de saúde. Ou seja, acabámos por ficar com animais com problemas comportamentais sérios também, tendo em conta o seu património genético, e essas características comportamentais são diariamente trabalhadas pela nossa equipa para favorecer a adoção. O quadro que nós vimos dos animais que chegaram até nós, efetivamente havia cadelas que estavam gestantes, animais hiperparasitados, tal como foi referido, e pareceu ser assim um caso, digamos, extremo no que toca a estas questões básicas relacionadas com o bem-estar animal. Eu, no fundo, vejo isto como a evolução positiva que tem acontecido no que toca ao bem-estar animal e uma maior preocupação para com estes casos, que juntos e com as entidades competentes, as associações têm aqui um papel de colaboração para irmos para onde todos nós queremos, que é reduzir este sofrimento e estas situações que têm uma resposta transversal, não sendo só a construção de instalações, não sendo só a capacitação das entidades, mas sim também campanhas de esterilização em massa que permitam uma diminuição dos animais errantes. Ou seja, para gerirmos aqui todo o nosso tempo, eu reforço tudo o que foi dito pelas duas outras associações que estiveram presentes neste processo, e há aqui um caminho árduo de continuarmos a prestar os cuidados de saúde e tudo o que os animais que estão connosco precisam, e esperemos que situações dessas cada vez menos se repitam. No fundo, eu diria que a intervenção é por aqui.
Muito obrigado. E agora iniciávamos aqui a ronda pelos partidos aqui representados e têm até 7 minutos. O primeiro partido interveniente, representado aqui pela senhora deputada Sónia dos Reis. Faz favor, senhor deputado.
Muito bom dia, peço desculpa. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar todas as entidades e os representantes presentes, também os senhores deputados presentes. Peço desculpa pela minha voz, tentei dar o melhor. Gostaria de me dirigir ao Dr. João Paulo Sousa, que cumprimento, e que agradeço a presença para tentarmos perceber de facto o que é que aconteceu neste centro de recolha. É uma situação que lamentamos, mas que é necessário tentar perceber o que é que falhou. Começo então por perguntar se tinha conhecimento da situação existente nomeadamente à falta de condições, e se sua resposta é afirmativa, há quanto tempo é que o sabia? E que medidas é que foram tomadas por parte da autarquia para alterar a situação? Nas diversas peças difundidas pela comunicação social, foi mencionado recorrentemente haver animais com evidências de serem vítimas de maus-tratos. Face à inexistência de resposta junto à autarquia, nunca equacionou a possibilidade de recorrer a clínicas e hospitais particulares para tratar com dignamente estes animais? Para aliviar a sobrelotação do centro de recolha, transmitiu que contactou com centros vizinhos e que os mesmos deram uma resposta negativa, invocando também terem o mesmo problema de sobrelotação. Assim, gostaríamos de saber, o grupo parlamentar do PSD, saber se contactou outras associações, locais ou mais distantes, que, pelos vistos, acabaram por ser a solução para resolver, em última instância, este problema. Finalmente, quando transferiu a responsabilidade para a Junta de Freguesia no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências, a situação já era idêntica à que existia ou era eventualmente pior àquela que terminou em encerramento? É só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sei que o Sr. Deputado Ricardo Libatenha quer complementar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento também os nossos convidados aqui presentes. O grupo parlamentar do PSD queria apenas, e depois fazer aqui mais uma questão, mas também dar nota aqui, ou fazer aqui uma observação que nos parece importante. Muitas vezes, quando se abordam temas relacionados com as autarquias, fazem-se algum tipo de intervenções em que parece que colocamos sempre os autarcas como os maus da fita. Eu, que sou autarca, sinto bem aquilo que muitas vezes são afirmações até injustas, que são feitas a presidentes de Câmara, a vereadores, a presidentes de junta, a autarcas de freguesia. E a senhora deputada Inês Sousa Real tem habitualmente essa tendência de desclassificar aquilo que é o trabalho dos autarcas, olhando só para a parte negativa, porque efetivamente podem acontecer erros e podem acontecer coisas mal feitas. Mas eu queria aqui também reforçar que, pelo país fora, temos muitos autarcas, muitos, centenas, milhares de autarcas, que trabalham e bem todos os dias a favor das comunidades, a favor do bem-estar animal, a favor das empresas, a favor das associações, das IPSS. E isto tem de ser referido, porque às vezes fica aqui a ideia que os autarcas são os vilões. E isso é falso. É falso, não corresponde à realidade e também não apaga aquilo que podem ser, por vezes, atitudes ou decisões erradas. Porque, de facto, só não erra quem não toma decisões. E o PAN não tem erros deste género porque o PAN não governa nenhuma autarquia deste país. Porque se o PAN governasse alguma junta de freguesia ou alguma Câmara Municipal, certamente também cometeria erros. Mas como não tem essa oportunidade, porque não tem a confiança dos eleitores, não pode, efetivamente, responder por nenhum erro. Mas ainda assim, aqui trata-se de uma questão que, como já foi referida, decorrem processos, ou decorre um processo em tribunal. Os senhores está visto que estão condicionados, isso já foi aqui referido, estão condicionados na sua ou nas respostas que têm de dar por causa desse processo, mas pronto, falarão com certeza aquilo que entenderem. Agora, há de facto aqui questões que a minha colega deputada já colocou e eu queria colocar mais duas questões que, para o esclarecimento político do caso, que é disso que se trata, podem efetivamente fazer sentido. Nomeadamente, relativamente ao facto do ICNF ter disponibilizado uma verba em 2022, porque é que a Câmara Municipal de Vila Nova de Foscoa não procederam logo nessa altura à abertura do concurso público? E também perguntar ao ex-presidente da Câmara Municipal o que é que impossibilitava a legalização do canil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a indicação de que o Partido Chega vai também dividir a sua intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa às entidades aqui presentes pela demora que esta comissão levou a trazer-vos aqui aos esclarecimentos que são necessários dar, e eu quero também dizer aqui que o que está aqui em causa são os crimes que foram cometidos contra o bem-estar animal em Foscoa. O que não está aqui em causa são, não está aqui em causa o bom nome dos senhores autarcas ou aquilo que é feito nos 308 municípios nacionais. O que está aqui em causa foram os maus tratos que foram feitos a animais sob a tutela da Câmara e da Junta. Isso é que está aqui em causa e é isso que nós temos que aqui falar. E portanto eu quero também começar esta minha intervenção a dar os parabéns às entidades de direito privado que, não tendo responsabilidades estatais neste caso, chegaram-se à frente e foram tratar, foram recolher, foram dar bem-estar aos animais que estavam sob a tutela do Estado, a serem maltratados, a passarem fome, a serem alvo das mais graves sevícias de bem-estar animal e de saúde pública, que não devem existir no nosso país. Porque se nós nos queremos ser vistos em todo o mundo como uma sociedade ocidental avançada, civilizada e que respeita os animais, não podemos admitir, seja de que partido for, Sr. Deputado, não interessa aqui se o autarca é do PSD, se é do PS, se é do Chega, seja de que partido for, nós temos que condenar veementemente nesta Assembleia da República todo e qualquer maltrato animal, principalmente dos animais que estão sob a tutela do Estado. E quando, não é, quando algum deputado desta casa vem aqui a este microfone e não é capaz de dizer isso, está a prestar um mau serviço à democracia, está a prestar um mau serviço à civilização. E, portanto, é lamentável que esta comissão também não tenha sabido dar resposta a este requerimento que foi inicialmente do PAN, mas que o Chega também acompanhou logo a seguir e que foram requerimentos que entraram com urgência, vou repetir, com urgência, em junho e em julho deste ano. E só passados 15 meses é que esta comissão arranjou agenda para receber estas entidades para falar sobre o assunto. E ainda estamos à espera de ouvir a Sra. Diretora-Geral de Alimentação e Veterinária e ainda estamos à espera de ouvir o Sr. Ministro sobre este assunto. Um caso que foi dramático e que esteve em todos os meios de comunicação social, que levantou alarme social, que as pessoas ficaram preocupadas e que nós continuamos sem esclarecimentos nesta Assembleia da República. Temos que esperar largos meses sobre isso. Portanto, vamos aqui ao que está em apreço. De facto, em Portugal, e eu vou um bocadinho levar este caso para todo o panorama nacional, se estamos tão preocupados com o bom nome dos autarcas, porquê é que a ANM, a Associação Nacional de Municípios, e a ANAF, a Associação Nacional de Juntas de Freguesia, nunca, mas nunca denuncia que dos 308 municípios que nós temos em Portugal, 136 ainda não têm médico veterinário municipal? Ou porquê é que estas associações também não denunciam, junto do governo, junto das entidades supranacionais que têm a tutela nacional, que só 150 municípios em Portugal é que têm CROSS, Centros de Recolha Oficial de Animal. Neste momento, Portugal, ainda 158 municípios não têm um Centro de Recolha Oficial de Animais. Não têm. Têm que levar a mão às associações, à sociedade civil, às pessoas que, a partir da sua boa vontade, vão socorrer estes animais. Pior, destes 158, há 31 municípios que não têm qualquer acordo com a associação privada para recolher animais. 31 municípios em Portugal, no ano 2025, ainda não têm qualquer solução para animais errantes. E isto é dramático. Porquê? Porque num estudo do ano passado da Universidade de Aveiro, em conjunto com o ICNF, um estudo que foi pago pelo Fundo Ambiental, demonstrou que em Portugal existem 930 mil animais errantes, dos quais 803 mil são gatos e 101 mil são cães. E, portanto, em Portugal continuamos a não ter uma resposta estatal condigna, fidedigna e montada em todo o território para dar resposta a este cancro nacional que são os maus-tratos animais e são os animais abandonados. E, portanto, eu volto a saudar aqui as associações e a criticar, Sr. Presidente de Câmara, peço imensa desculpa, mas se a causa do bem-estar animal era tão importante na sua Câmara, porquê é que o senhor não avisou o Ministério da Agricultura que tinha animais neste estado, como foram aqui demonstrados pelas fotografias? Porquê é que não chamou a DGAV? Porquê é que não chamou a GNR. Nós não podemos continuar em Portugal a ser o desenrasca. Ah, estão ali os animais, eu sei que eles estão maltratados, não tenho médico veterinário municipal, não dou formação aos funcionários, mas vou desenrascando, que é para não pôr em causa o governo. Como sou do mesmo partido que está no governo, não vou pôr isto em causa, não vou levantar ondas e vou desenrascando à medida do que vou podendo. É isso que está em causa, Sr. Presidente. Não pode ser, as instituições em Portugal não podem ser governadas desta maneira. Se o Sr. Presidente tinha um problema no seu município, tinha que levantar ondas, tinha que vir bater à porta do Ministério da Agricultura, tinha que vir bater à porta da DGAV, tinha que pôr os pés à parede e dizer: isto não pode acontecer no meu município. Senão, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, tanto o senhor como o Sr. Presidente Junta são também criminosos por conivência. Peço desculpa, mas tenho que dizer isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E antes de dar a palavra à Sra. Deputada... Peço imensa desculpa. Queria só dizer ao Sr. Deputado Pedro Frazão o seguinte. Eu tenho o requerimento do PAN que entrou em 26 de junho de 2025. Está datado. Junho. Não são 15 meses. Não são 15 meses. Mas não vamos agora. Não vamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um ponto de ordem à mesa. O tempo não deve contar nos pontos de ordem à mesa, penso eu. Muito obrigado. Sr. Presidente, de facto, se disse 15 meses, foi um lapsus língua, pelo qual me penitencio. De todo modo, não passaram 15 meses, mas sim 5 meses. Isso era isso que eu queria dizer. Se disse 15 meses, penitencio-me fortemente por esse lapso de língua, mas de facto continuo a achar, isso não muda a substância da minha opinião e não muda o facto de um requerimento que deu entrada há 5 meses, com caráter de urgência e que foi aprovado por esta comissão, não ter sido objeto de audiência. 5 meses não é um prazo atendível para um requerimento urgente. Muito obrigado.
Desculpem lá. Não vale a pena. Peço imensa desculpa. Todo.
A Comissão de Saúde recebe durante a COFAP, a Comissão dos Estudos Constitucionais recebe durante a COFAP, todos recebem durante a COFAP. Menos a Comissão da Agricultura, nunca recebe.
Desculpem, senhores deputados, querem que eu entre? Senhores deputados, peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. Vamos suspender os trabalhos. Não estamos a ter condições para continuar esta audição. Portanto, se os senhores deputados querem efetivamente, têm tanta urgência em discutir a matéria, têm que criar condições para que a matéria seja discutida civilizadamente. Portanto, se os senhores deputados efetivamente que têm tanta urgência em discutir este assunto, têm tanto respeito pelas entidades que convidamos, se não criam condições para que civilizadamente ouçamos as entidades, vamos suspender ou adiar esta audiência. Pronto, então, criadas as condições, Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Obrigada, Sr. Presidente. Entidades convidadas, ex-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Fascoa, presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Fascoa, representante do NIRA, da Associação Midas e Santuário Animal Vida Boa. Caras e caros deputados, dizer que relativamente a esta questão e os apartes sobre o bem-estar animal, todos nós devemos estar envolvidos e praticar o bem-estar animal, quer em atos médico-veterinários, que devem ser realizados em locais próprios e adequados para o efeito, quer em todas as situações relacionadas com as competências e com as responsabilidades das autarquias e da própria Assembleia da República, que legisla sobre esta matéria. E, portanto, as lideranças das autarquias, as responsabilidades de cada um de nós, os animais sob a tutela do Estado, as dificuldades do Estado, das associações, do financiamento dos próprios canis, a estratégia nacional relativamente a esta situação, a questão da responsabilidade dos próprios serviços médico-veterinários, a responsabilidade das associações de municípios, muitas vezes são elas que fazem gestão dos centros de recolha oficial, uma vez que há muitos municípios que não têm tamanho suficiente para ter um centro de recolha oficial próprio, e portanto há um agrupamento de municípios e portanto pode ter um centro de acolhimento, mas não poderá eventualmente assegurar um centro de recolha oficial. E portanto é preciso lembrar que, por um lado, temos que conhecer bem a realidade do país, temos que conhecer bem a realidade também das associações, dos municípios e as dificuldades que no dia-a-dia todos temos em relação ao abandono animal e de que forma é que podemos dar respostas para as necessidades do abandono animal e para as necessidades das próprias populações. E, portanto, tenho aqui algumas questões que eu gostava de colocar. Muito rapidamente perguntar a que entidade pertencia as instalações do canil municipal de Vila Nova de Foscoa. Sabemos que era a junta de freguesia a responsável pela gestão corrente do canil, mas sendo essa uma obrigação legal da Câmara Municipal ou das câmaras municipais, como e por que motivo era a junta de freguesia a entidade responsável pela gestão corrente do canil? Há quantos anos foi celebrado o contrato interadministrativo? Quais eram as funções de administração corrente que competiam e constavam do contrato com a Junta de Freguesia, e quer dizer que qual era a responsabilidade do município. Em relação aos cuidados veterinários, que eu julgo que também está aqui muito em causa, porque uma das questões para além da alimentação são a saúde animal, as competências do próprio veterinário. Se havia veterinário municipal, se havia um veterinário que era contratado a tempo inteiro ou não, e também é uma questão importante, quem é que contratava os serviços veterinários e perante quem é que respondia profissionalmente o veterinário competente. E a nível de recursos humanos, houve transferência de recursos humanos, assistentes operacionais, enfermeiros veterinários, para que a Junta de Freguesia tivesse meios para a gestão. Então a Junta de Freguesia nem sequer tinha ou teria o poder para tratar dos assuntos, para contratar um médico veterinário ou uma gestão profissional do próprio canil. E as competências eram, de facto, limitadas ou não eram limitadas? Quantos animais é que viviam no canil? Ou seja, houve alguma recolha, uma vez que, segundo as próprias palavras do próprio Presidente da Câmara, a recolha era tratada a nível de concelho, não da junta, e, portanto, era uma competência municipal, não era uma competência da junta de freguesia, a nível da recolha. Não estamos a falar a nível da... Porque a recolha é que levava à sobrelotação, como é óbvio, e não se cingia à própria freguesia de Vila Nova de Foscoa. O canil tinha instalações com tamanho suficiente para albergar ou não. O município tinha conhecimento da situação de sobrelotação do canil e da falta de condições para ter ali aqueles animais. Por escrito, tem alguma situação que possam partilhar connosco em relação também a contacto com outras entidades que têm responsabilidades nesta matéria, na altura o ICNF. O município fazia fiscalizações ou acompanhava o canil, sobretudo com algumas comunicações e apelos, devia haver alguma monitorização do próprio canil. Quer dizer, então, que o município se demitiu ou não completamente a responsabilidade da gestão, mesmo sabendo que havia uma sobrelotação que poderia ser acompanhada. E depois, e por último, e porque o tempo urge, a Junta de Freguesia lucrava de forma financeiramente com este contrato interadministrativo, e então porque é que continuava com este protocolo que de certa forma era responsabilizador para a própria Junta de Freguesia e ia além das suas responsabilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Dava agora, não temos mais nenhum partido representado este... Ah, desculpe, o LIVRE, faz favor. Peço imensa desculpa, a senhora deputada não faz parte desta comissão, nem é efetiva, nem suplente, portanto eu pergunto à Câmara se os senhores deputados representantes dos partidos se opõem. Ninguém se opõe? Faça favor, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia, senhores deputados, e cumprimento também o senhor Presidente da Câmara, o senhor Presidente da Junta e os representantes das associações que aqui estão. A situação dos maus-tratos no canil de Vila Nova de Foscoa revela um falhanço grave do Estado e, portanto, todos nós, na proteção dos animais que estão à sua guarda. O Estado, através da Câmara Municipal, assumiu a custódia destes animais e, por isso, tem o dever legal e moral de lhes garantir condições dignas de alojamento, alimentação e cuidados veterinários. Se temos animais sob responsabilidade pública e eles são encontrados em sofrimento, não se trata apenas de um problema local, mas de uma violação do próprio princípio do Estado de Direito, que deve proteger casos de vulnerabilidade e dar o exemplo no cumprimento da lei. É importante perceber o que correu mal, quais são as responsabilidades de cada entidade e não entrar numa discussão sobre se o trabalho das autarquias, de uma forma generalizada, é bom ou mau. Ao LIVRE interessa perceber os factos, perceber por que falhámos de forma tão evidente e perceber como podemos evitar situações semelhantes. Queria agora questionar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foscoa sobre as seguintes questões. Considerando que a garantia de bem-estar animal e de condições adequadas no canil municipal é uma responsabilidade direta da Câmara, a nossa primeira pergunta é muito simples. Que diligências especificamente foram tomadas durante o seu mandato para assegurar que o canil cumpria todas as normas legais de bem-estar animal? Depois, por que motivos não tinha este canil um veterinário municipal alocado, como a lei exige, e apenas um veterinário em prestação de serviços? Que decisões foram tomadas pelo seu executivo após as denúncias de maus-tratos e de sublotação do canil? E, atualmente, como é que a Câmara está a fazer a gestão dos animais errantes? O que acontece aos animais que estão na rua? Estão a ser recolhidos para onde? Em suma, qual é a estratégia da sua autarquia na gestão desta questão? Para o senhor representante do Núcleo de Intervenção e Resgate Animal, eu gostava de dirigir as seguintes questões. Já ouvimos sobre as condições em que se encontram estes animais, mas podem falar-nos um pouco mais sobre isso? Não estamos a falar apenas de condições de sobrelotação, como percebemos. Como foram chamados vocês para esta ação? É algo que costuma acontecer? Diriam que a vossa atuação foi determinante para que a ação e a inspeção fossem de forma rápida e adequada? Depois, já tinham sido alertados para esta situação? Daquilo que, que é a vossa experiência, acham que teremos muito mais canis municipais com animais nestas condições? Que diligências foram tomadas por vocês em conjunto com a Câmara, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e as Forças de Segurança para assegurar o resgate e o tratamento dos animais? E ainda, que contactos e pedidos de colaboração fizeram a Câmara Municipal, autoridades veterinárias e o Ministério Público no decorrer desta operação? Como caracterizam e qualificam a resposta? E é tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. E agora, para terminar, dava a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês de Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço mais uma vez os esclarecimentos e a presença de todas e de todos, em particular das associações, pelo trabalho que desenvolveram, e nomeadamente por aquilo que foi o estado e as condições em que os animais se encontravam e que ficou bastante claro que não estamos aqui perante um mero erro, mas sim por uma sistemática ausência de prestação de cuidados que foram dados aos animais. Aliás, eu gostaria que o Sr. Ex-Presidente e também o Sr. Presidente da Junta esclarecessem, porque não esclareceram nas vossas intervenções, se eram ou não prestados cuidados médico-veterinários aos animais. Porque, conforme é do nosso conhecimento, existia uma avença com uma médica veterinária, pelo menos 2 horas diárias. Essa médica veterinária ia ou não ao local? Já agora, eu até gostaria que o Sr. Ex-Presidente nos esclarecesse, o Dr. João Paulo Sousa, se alguma vez foi lá. Alguma vez viu os animais? É que pelas fotografias os animais estavam caquéticos. Eu traduzo, eu não sou médica veterinária, sou jurista, mas já vi muitos canis e associações e animais magros, esquálidos, a morrerem à fome, sem água, com a água completamente conspurcada. Não é um erro, é crime. E há uma legislação e há um precedente. Aliás, eu recordo que no caso de Santo Tirso, o médico veterinário municipal, a própria autoridade da proteção civil foi constituída arguida e já foi deduzida a acusação e vão ser responsabilizados por omissão de auxílio aos animais. E infelizmente nós não estamos aqui, não estamos num julgamento, como é evidente, mas importa colaborar e os senhores não esclareceram o que é que foi feito, que entidades é que pediram ajuda, colaboração, para que os animais não estivessem a morrer à fome. Porque se o senhor ex-presidente precisava de 1 milhão para construir um canil, não precisava certamente de 1 milhão para alimentar todos os dias 73 animais. Não falamos de 700, é que há associações que têm 700 animais a seu cargo e não os deixam morrer à fome. Estamos a falar de 73 animais que podiam e deveriam ter sido alimentados. A própria junta, supostamente, teria um funcionário que tinha que alimentar os animais diariamente. Esse funcionário, Sr. Presidente, alimentava os animais. O Sr. Presidente também já foi ao local, conhece o local e as condições em que os animais se encontram. Sabe que estão diariamente sobre os seus próprios dejetos e urina, ou estavam, porque foram apreendidos e encerrado o local, sobre os seus dejetos e urina e demais escorrências no local, sem quaisquer condições, que existiam animais feridos por lutas entre si, sem qualquer tratamento médico ou veterinário. É que era isso que era importante esclarecer, mais do que propaganda eleitoral, que não é para isso que aqui estamos hoje, para esclarecer efetivamente o que é que passou e de que forma é que podemos, enquanto legislador, contribuir para que as coisas mudem. E só uma última questão, Sr. Presidente. O Sr. Ex-Presidente falou em 750 mil euros do património disponível, não esclareceu-se depois, era para a construção do canil, mas creio que se fosse estes 750 mil, que o Sr. Ex-Presidente é que falou, não fui eu que falei, mais os 250 mil, tinha aí, falou sim, senhora, está na gravação. Era isso que eu queria que esclarecesse. Ó, senhor ex-presidente, eu peço desculpa, estou-lhe a colocar uma pergunta diretamente, ou houve para me responder. Não esclareceu para que fim é que era, mas disse que havia 750 mil euros. Se esses 750 mil euros se destinavam a conjuntamente com os 220 mil que construíram o canil, porque aí já tinha o seu 1 milhão de euros para construir o canil.
Muito obrigado, senhora deputada. E agora vamos dar a palavra às entidades aqui representadas, pela mesma ordem, e terão um tempo até 5 minutos para responder. E começo naturalmente por o Sr. Ex-Presidente da Câmara de Manuel Fascoa, Dr. João Paulo Sousa. Faz favor, Sr. Deputado. Senhor...
Vou tentar ser o mais objetivo possível. Sr. Deputado Pedro Frazão e Sra. Deputada, não é quem fala mais alto que se faz ouvir. E, portanto, é evidente que tentar insinuar que eu já tinha conhecimento que é mentira. Eu não tinha... Denúncias de quê? Denúncias de quê? Pois, eu ouvia com atenção e não é quem fala mais alto nem é trabalhar com palavras que as coisas conseguem tentar me intimidar. Não conseguem. Eu respondo àquilo que pergunto e vou responder isto de uma forma muito sucinta. Até ao momento, e eu fico muito admirado que há aqui afirmações que me dizem relativamente à questão, eu pergunto também se vocês, há aqui alguma entidade que já tem acesso ao relatório do Ministério Público, porque até ao momento apenas tenho uma notificação da GNR. Eu não tenho mais nada até ao dia 2 de setembro, eu falo só até ao dia 2 de setembro. Já vou responder, se não me deixar responder não vale a pena. Se me convidaram era para me fazer, para me darem.
Tem as condições para responder.
É evidente que até ao momento eu não tenho nenhum elemento, até ao dia 2 de setembro, que foi o último dia em que eu estive nas funções de Presidente de Câmara, não tenho mais nenhum documento que me diga quantos animais, em que estado é que estavam, como é que estavam, quantas fotografias. Fico muito surpreendido que após esta notificação, fizeram uma primeira intervenção dia 15, aliás, eu não estava a exercer funções no dia 15, porque era candidato à Assembleia da República no dia 15 de maio, e quando chego, de facto, depois das eleições, eu tomo posse dia 19, dia 30 aparecem, de facto, a intervenção, e se houvesse aqui má fé, tentaria-se escamotear as situações. E não foi isso. Eu não tinha conhecimento, porque evidentemente que se tivesse de uma forma humanamente, fui ao local, porque eu estive 16 anos no município, e fui ao local e deleguei em 3 pessoas para essa situação, nomeadamente a questão da veterinária, onde numa das linhas que diz no contrato que eu fiz com ela, gestão do canil municipal. E como sabe, e eu convido a ir a Vila Nova de Foscoa, porque há uma questão de proximidade e aquela gente trabalha por uma questão de proximidade. Não é preciso. Eu tomo café diariamente com as entidades. Não é preciso ir ao local, porque se nós soubéssemos alguém do município que soubéssemos que aquela situação poderia estar conforme vocês a descrevem, é evidente que as intervenções tinham feito de uma forma muito mais rápida. Neste momento foi isto. Depois, tentando responder de uma forma muito rápida, é evidente que eu mandei logo de imediato ao Ministério Público, o município vem pelo presente meio informar que assume todas as despesas, designadamente médicas, medicamentosas e com alimentação para os 70 animais que foram retirados. Isto foi logo imediatamente. Entretanto, falámos com a Associação Midas e acho muito curioso que alguém venha dizer que tem 70 fotografias dos cães quando foram distribuídos, segundo aquilo que nos disseram, 20 animais pela Associação Midas, 16 cães, portanto, animais, a Associação Boa Vida e o IRA ficou com 35. Acho muito estranho que alguém venha aqui a dizer a esta comissão que tem 70 fotografias. Há boa fé ou há má fé para tentar incriminar antes de chegarmos, de facto, às barras do tribunal? Mas, para vocês terem uma noção, e eu venho aqui como se estivesse no tribunal, meus amigos, só para verem as diligências por causa da questão da construção do canil, sabendo das dificuldades, na Associação de Municípios de Ouro Superior, onde Foscoa faz parte, e são 8 municípios, tivemos uma reunião, eu tomei posse dia 9, e tivemos uma reunião no dia 21 de dezembro de 2021, ou seja, passado, digamos, 2 meses, é dito desta forma, ponto da situação relativamente às candidaturas intermunicipais e execução e submetidas. Fala-se aqui numa candidatura, digamos, de um canil intermunicipal e eles dizem que a comparticipação era de 27%, muito baixo. Os 7 elementos deixaram cair esta situação e o presidente da Câmara de Foscoa diz era demasiado baixo, pelo que ficou deliberado não assinar o termo de aceitação. Tomou a palavra ao presidente da Câmara de Foscoa para dizer, e caso fosse possível, o município de Foscoa poderia assumir na íntegra e isoladamente o projeto, tendo em conta a construção de um CROU em Vila Nova Foscoa, que é uma prioridade para este município. Voltei à carga novamente em 31 de janeiro de 2022. Voltei a dizer, eu assumo na íntegra, porque de facto era urgente. Mas, para vos dizer quando é que começa, o estudo geotécnico do projeto começa no dia 7 de março de 2022. E porquê é que demorou mais tempo? Porque nós estamos numa terra de patrimónios. E ridiculamente a CCDR, na altura, chumbou a cultura. Porquê? Porque nós tínhamos um canil...
Para concluir...
Eu tenho aqui muita coisa para dizer, Sr. Presidente. Ou seja, foram tantas perguntas, sou pena...
Mas temos o tempo limitado.
Eu estou a falar o mais rápido que posso depois, mas isso...
Mas isso não...
Eu percebo. Eu estou... O que é que eu estou a fazer, ó Sr. Deputado? Está a ser difícil para se ouvir? Está a ser difícil ouvir? Então fazem umas perguntas,
concluir,
sobre... então não vale a pena.
Peço imensa desculpa, para concluir.
Para concluir, o que eu quero dizer é que este programa das candidaturas não foi o município que demorou. Não foi o município que fez o projeto todo. Fez o projeto, teve que fazer 3 alterações ao projeto, teve que fazer tudo isso. E posso-vos dizer também, quanto à questão da lotação, nós temos lá... 10 boxes de 1 metro quadrado, 3 boxes de 11 metros, 14 boxes de 6 metros, 3 boxes de 6 metros e meio. Se tivéssemos que fazer uma distribuição, e não é isso que eu vou dizer, pois não digam o que eu disse. Muito Se bem. Tivéssemos que fazer uma distribuição por metros quadrados da área
Muito
que temos
obrigado.
Das boxes, pelo número, dava para animais de pequeno porte 2 metros, que está acima do que a lei exige.
Muito obrigado. E dava agora a palavra ao Sr. Presidente da Junta. Queria informar que o Sr. Presidente da Junta se faz acompanhar do Sr. Dr. Nuno Paixão, que é seu advogado, que está ao seu lado. Faz favor, Sr. Presidente Junta.
Eu só queria aqui ao Sr. Deputado Santo Pedro Ferrazão, posso não ter instrução suficiente, mas não vim aqui para ser insultado, ofendido e chamado criminoso. Nunca foi ao longo de 73 anos de vida que tenho de foscoense. É a primeira vez que estou aqui. Portanto, não sou criminoso e não estou aqui para ser insultado.
há um processo de crime, há um processo de crime em curso. Não vim aqui na praça, pública para ser, condenado na praça pública sem fundamento. Sou Pedro Frazão, eu vim aqui como cidadão, presidente de junta, posso não ter a instrução suficiente, como que há bocado disse aqui, sou um cidadão foscoense há 73 anos e nunca tive problemas nenhum de nada, nem com ninguém, nunca roubei ninguém. Sim, mas eu estou-lhe a dizer só a responder ao senhor. E aqui, pronto, eu também quero aqui dizer que, de facto, não havia maus-tratos aos animais. Não havia maus-tratos aos animais. Nem havia fome, nem havia nada, porque há processos. Pronto.
Peço desculpa.
Nós também recolhíamos cães que já estavam quase doentes na rua. Quase doentes, sim. E agora, mas espera. Mas foi um ano atípico. Foi um ano atípico em termos de bicharada de carraças.
Deixem eu ver o senhor, faça o favor. Senhora deputada, as pessoas respondem como entendem. Não podemos obrigar as pessoas a responder da forma que qualquer um dos seus deputados quer que elas façam. Faz favor, Sr. Presidente.
Estamos a exprimir para quem não nos quer ouvir, não vale a pena. E o silêncio é poder. Para quem não nos quer ouvir, não vale a pena.
Sr. Presidente, concluiu? Vou dar a palavra ao Sr. representante da Associação Unida, Tomás Pires, faz favor.
Bom, já percebi que isto aqui é uma autêntica coboiada, aqui ninguém fez nada, não se passou nada e volto a questionar se estou na sala correta, porque aquilo que eu vi e fiz questão de trazer aqui para toda a gente ver, isto é um animal resgatado, um dos resgatados no canil municipal de Foscoa, e isto é ele 2 meses depois, nas nossas mãos. 2 meses depois. Isto nós não somos ilusionistas, nem fazemos truques de Photoshop. Os senhores estão convidados a conhecer os animais, os vossos animais, que agora pertencem à instituição IRA, podem conhecer os vossos animais in loco. E não façam pouco da cara das pessoas que estiveram lá a trabalhar quase 16 horas para resolver a porcaria que vocês andaram a fazer. Senhor ex-presidente da Câmara, esqueceu-se dos animais que vieram prenhes e nasceram a posteriori. A contagem que foi entregue no Ministério Público é a contagem real. Se foi-lhe dada uma contagem diferente, deve consultar o seu departamento jurídico. E vocês aqui referem-se àquilo que se passou em Foscoa como erros ou falhas. Não são erros nem falhas, são crimes. E estão previstos na legislação. Por isso é que está no Ministério Público. Não está no departamento de auditorias, nem no departamento de consultoria. Passando à frente... Já percebi que vieram para aqui fazer política em vez de apurar o que é que se passou em Foscoa. Não esteja a levantar as mãos que eu não sou o seu funcionário. Se vocês não sabem o que é que se passava aqui, o que é que se passava... Então, vocês falam como querem, agora ouvem aquilo que também não querem. Sim, vocês.
Ó, Sr. Deputado.
Estou a falar consigo e com os seus restantes colaboradores.
Eu peço imensa desculpa.
Querem respeito, deem só respeito. Estarem a vir para aqui dizer que não se passou nada em Foscoa. Vocês é que são os malcriados, se é que o país está como está. Passando à frente.
Desculpe, peço imensa desculpa. Isto é que eu vi, é isto.
Peço imensa
desculpa. Não, isto não é o IRA. Não, isto é o nosso país. Vamos, isto é o nosso país. Isto é o que se passa no nosso país.
Senhores deputados, fica suspensa a reunião. Suspendo a reunião durante 5 minutos e vamos continuar a seguir. Vou reunir com os partidos.
Vergonha é o que vocês andam a fazer.
Senhor... Podemos... Senhora deputada Inês Sousa Real? Ainda não está. Portanto... Não, está a chegar. O PSD está em condições? Muito bem, e então tem de novo a palavra, e peço desculpa por este pequeno intervalo, o Sr. Representante da Associação Unida, Tomás Pires, faz favor, Sr. Deputado.
Então, vou descrever a operação que decorreu neste município, vou também responder aqui às questões colocadas pelos deputados, e depois vou dar... uma última palavra relativamente àquilo que foi feito e aquilo que poderia ser feito. Nosso conhecimento no local, dito pelos próprios funcionários, havia uma pessoa que era responsável pelo bem-estar desses animais. Era um funcionário da Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal, não percebi. Esse senhor ia um par de horas durante o período da manhã, atirava a ração para dentro dos canis, essa ração caía em cima dos dejetos e da urina acumulada pelos animais ali existentes e, eventualmente, pontualmente, algures naquelas semanas que se passavam, davam uma lavagem à mangueira. Isto foi o cenário que nós encontramos e que, obviamente, é compatível com aquilo que foi descrito. Havia uma veterinária contratada para prestação de serviços, não sei se ela alguma vez lá foi, se havia alguém que fiscalizava ou se controlava se essa mesma veterinária ia lá ou não, mas conforme eu já vos mostrei e posso mostrar-vos ainda mais dezenas de outras fotografias de animais que claramente não tinham cuidados, quaisquer cuidados médicos ou veterinários. Esse mesmo tratador, da parte da tarde, segundo ele, ia tratar dos jardins do município. Ou seja, os animais tinham zero passeios, zero higiene, zero enriquecimento ambiental ou comportamental, zero cuidados médico-veterinários. Por isso é que foram encontrados cancelados, no meio da urina e das fezes, com comportamentos de total pânico e sem qualquer noção de proximidade com o contacto de seres humanos. Animais vistos pelos meus próprios olhos, fechados às escuras, naquilo que o senhor ex-presidente descreve como boxes adequadas, fechados completamente às escuras, da largura, eventualmente, de uma mini dispensa, em que eu, para entrar lá nesse espaço, para retirar os cães, tinha que entrar de lado. Portanto, não sei quantos metros quadrados é que tinha, mas dificilmente ou muito longe estarão daquilo que descreveram aqui agora na comissão. E obviamente que esses animais que estavam amontoados nas outras boxes dos canis, sem quaisquer tipo de critérios, resultando obviamente em agressões e acasalamento entre eles, foram retirados com vários ferimentos, obviamente cadelas prenhes, e se não estou em erro, se não me falha a memória, quatro desses animais morreram imediatamente após o resgate devido ao seu estado debilitado. Houve animais que foram retirados via maca, foram colocados a soro pelos médicos veterinários do ICNF e foram imediatamente transportados para o TAD para receberem tratamento hospitalar urgente. Em relação às respostas às perguntas que aqui foram colocadas sobre a atuação no CRO e a classificação da operação de todas as entidades, foi a primeira vez que nesta matéria de bem-estar animal que isto sucedeu, ou seja, entidades do Estado a fiscalizarem outras entidades do Estado, GNR e ICNF. Toda a logística foi articulada com poucos dias de antecedência, com total segredo, foi-nos solicitado e fomos muito, se não estou em erro, três únicos representantes das instituições reunidos com a Guarda Nacional Republicana e com o ICNF, para que esta operação tivesse o máximo sigilo e fossem efetivamente apanhados de surpresa. E apanhados de surpresa foram. Houve a atuação médico-veterinária que foi mobilizada, a doutora Catarina Marado, do ICNF, que teve horas e horas e horas sem se sentar uma única vez, sem comer, sem beber, a prestar cuidados médico-veterinários urgentes àqueles animais. Militares da GNR, quem nos trouxe a primeira refeição do dia, que o município nem se deu ao desplante de trazer alimentação para os funcionários que ali se encontravam, quer da GNR, quer do ICNF, quer das associações privadas, tal era o interesse no assunto. Quem trouxe a primeira refeição do dia foi uma diretora regional do ICNF, que do seu próprio bolso deslocou-se a um equipamento de restauração ali localizado e trouxe-nos essa alimentação. Essa alimentação sucedeu às 18 horas, tendo em conta que esta operação iniciou-se às 7 da manhã. Portanto, eu a classificar esta operação foi considerada exímia, assim como a prestação das entidades envolvidas neste trabalho.
Para concluir?
para concluir, o que é que se pode fazer mais sobre isto? Deve-se implementar a tutela desta matéria às instituições que a tutelavam anteriormente à alteração do governo. Passaram esta tutela novamente para a DGAV e aquilo que se está a passar, com certeza, será aquilo que já se passou no passado. Existem funcionários técnicos e médicos veterinários da DGAV que querem fazer um trabalho exemplar e não conseguem ou não estão autorizados a fazê-lo. No ICNF houve essa liberdade e aquilo que aconteceu foi esta operação inédita no país. Muito obrigado.
Muito obrigado. E dava agora a palavra à representante da Associação Midas. Pois, no final. E dava agora a palavra à representante da Associação Midas. Faz favor, senhora Ligia Andrade. Faz favor.
Ora bem, ninguém me colocou nenhuma questão. Eu vou aproveitar para subscrever tudo aquilo que o meu colega disse. Está bem? Entretanto, quero aproveitar para falar diretamente aqui, não sei se me é permitido, com o Sr. Presidente da Câmara, porque falou com a Midas. A Midas nunca foi contactada pela parte do município. Quando eu referi os 73 fotografias, tem a ver com o processo, porque todos os animais foram catalogados e foram colocadas essas fotografias no processo. Portanto, por isso é que elas existem, eu não tenho acesso a elas. Portanto, eu sei as fotografias que eu retirei quando foram fotografados os animais já no nosso abrigo. E quero aproveitar para dizer, o único contacto que eu tive, de facto, com, através, porque eu não sei qual foi o departamento da Câmara Municipal de Foscoa, foi precisamente no dia do resgate, em que nós estávamos em Foscoa para resgatar aqueles animais, e havia uma senhora que foi despejada naqueles dias, e que estava a viver em frente à Câmara, em que nós também tivemos que recolher os animais dela. Portanto, a senhora foi arranjado um transporte para a senhora para o Porto ou para Gaia, não sei precisar, e ela foi-nos entregar a nós os animais, porque Foscoa, de facto, também não tinha capacidade de recolher gatos. E aí eu pergunto, com uma política de esterilização que consta que havia no município, como é que aquela senhora, depois de alguma intervenção de gatos, de alguns gatos que foram esterilizados na rua dela, por isso é que eu há pouco referi os 50, porque foi como constou que foram esterilizados no município, como é que aquela senhora tinha uma gata com uns gatinhos com umas poucas semanas, e como é que o município também teve que ligar a uma associação de matozinhos para recolher aqueles animais. Pronto. Desta forma, não tenho mais nada a acrescentar, acho que está tudo dito. Eu fiz 300 km para vir aqui hoje debater realmente aquilo que aconteceu em Foscoa, e pedia também a todos que se focassem neste assunto, porque é isso que me trouxe aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado. E dava agora a palavra ao representante da Associação Santuário Animal Vida Boa, que nos está a ouvir vídeo que tem, até 5 minutos. Faça favor.
Muito bem, no seguimento do que acabou agora de dizer a Lígia, efetivamente o foco aqui tem que ser a condição em que estavam aqueles animais. E do nosso lado, o que podemos dizer é que os animais que chegaram ao TAD apresentavam um estado de saúde considerado grave e muito grave, e efetivamente é até hoje um desafio a recuperação a nível comportamental. Felizmente, em termos de saúde, os que sobreviveram estão bem, estão estáveis, estão com qualidade de vida, e no fundo o que é importante percebemos aqui é como é que este tipo de situações e os animais chegarem a este estado não se voltar a repetir. Eu diria que me fico por aqui e disponível para questões.
Muito obrigado. Dava agora a palavra. Vamos iniciar agora uma segunda ronda, portanto já falaram todas as entidades. Começava pela PSD, até um minuto. Gostaria que cumprissem o tempo. Senhor Deputado Ricardo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, nesta ronda final, dar nota de três questões. A primeira, que de facto as associações por este país fora de apoio animal fazem um trabalho extraordinário. Eu próprio contribuo com uma delas e, portanto, nós queríamos deixar vincada também aqui esta ideia que os milhares de voluntários pelo país todo fazem um trabalho que é insubstituível e, portanto, que contamos muito com eles naquilo que diz respeito às questões do bem-estar animal. Em segundo lugar, nós abordamos aqui diferentes tipos de responsabilidade. Se por um lado a responsabilidade criminal de atos que possam eventualmente ser ilícitos é tratada pelos tribunais, por outro lado a responsabilidade política pode e deve ser, com urbanidade e respeito, fiscalizada neste tipo de comissões, como esta comissão parlamentar. E por último, referir que relativamente às questões do bem-estar animal, o atual governo reforçou os montantes de apoio a este vetor e, portanto, temos a expectativa que por esse país fora muitos dos problemas dos centros de recolha animal, daquilo que diz respeito a campanhas de esterilização, daquilo que diz respeito a campanhas de bem-estar animal, possam continuar a ser melhorados com o apoio das verbas disponibilizadas no Orçamento do Estado e com o apoio de todos aqueles que amam os animais. Estes temas são apaixonantes e, por isso, concluindo, Sr. Presidente, é natural que possamos falar deles com muita paixão, mas no fim do dia o que conta é resolver efetivamente problemas das pessoas e dos animais.
Tem a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Graça, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, caro ex-Sr. Presidente da Câmara Municipal, caro Sr. Presidente da Junta e Srs. e Srs. Das associações aqui presentes. Sr. Presidente da Junta e Sr. Ex-Presidente da Câmara, respostas de sim, não, muito direto, que vai ajudar muito e agradeço, mesmo que sejam sucintos. Sr. Presidente da Junta, porque não havia alimentação e cuidados veterinários? Quantos funcionários tinha o canil? Qual era a verba mensal gasta no canil? O Sr. Presidente da Junta sabia ou não dos maus tratos e da falta de condições? Sr. Presidente da Câmara, quanto tempo demorou esta atrocidade? O senhor sabia ou não sabia? Qual o valor que a Junta recebia da Câmara Municipal? Senhor Presidente da Câmara, quantas vezes efetivamente visitou este canil em campanha e fora dela? Senhoras associações, há alguém que se preocupa com isto e a prova foi ainda agora na discussão do Orçamento de Estado. O IVA apresentou, o Chega apresentou redução do IVA para a alimentação e aos jatos médicos. Voto do PSD contra, voto do PS abstenção. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores convidados, senhoras e senhores deputados. Dar uma nota de síntese do que se passou aqui hoje. Em primeiro lugar, nós não estamos aqui para vos julgar. Nós estamos aqui para apontar o dedo. Estamos aqui para reconhecer que houve uma situação que nunca devia ter acontecido, mas que aconteceu. E aquilo que compete aos deputados é perceber que a velocidade com que se consegue desempenhar, com que se consegue fazer o melhor nas autarquias locais, com base na legislação que nós produzimos, com base naquilo que é a responsabilidade do Governo Central e do Governo Local, não é a mesma que às vezes é necessário dar resposta às pessoas. Eu já fui autarca. Eu sei as dificuldades que tive, às vezes, para adquirir ração para comprar, para pôr no canil, porque não havia possibilidade formal do Código de Contratação Pública para comprar. Isto são realidades que nós temos. E não podemos estar aqui a dizer que legislamos, fizemos e agora vocês cumprem. Cumprem. É verdade que cumprem. Aquilo que é a nossa obrigação hoje aqui é perceber que, como está, com a legislação que criámos, não funciona. Então, a nossa obrigação é perceber, em conjunto com as associações, é perceber, em conjunto com o Governo Local, é perceber com o Governo Central, como é que vamos fazer este caminho, que para nós é importante, que é o caminho do bem-estar animal, que é proteger os animais, que é criar as melhores condições. Porque não é possível dizer só e apontar todas as deficiências e exigir todas as situações e depois, localmente, quando é preciso fazer, não se consegue fazer. É que essa é a realidade. Dizer que não há veterinário, mas se já abriu um concurso e não houve veterinários que concorreram, como é que se faz essa solução? Por isso, aquilo que eu peço é que hoje façamos aqui uma reflexão do que é que não está a correr bem, nomeadamente as competências do Governo Central, como é que temos que envolver as associações de forma diferente a participarem através de protocolos que não sejam impugnados pelo Tribunal de
para
Contas.
Concluir.
É para concluir, nós temos que alterar a legislação para promover e permitir que as associações de defesa animal possam ser encaixadas na solução e possam, em conjunto com o Governo Local e exigir ao Governo Central que dê a resposta adequada. Era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu reforçava as questões que coloquei que ficaram sem resposta na ronda anterior, nomeadamente relativamente à médica veterinária que estava avançada, se era do conhecimento do Sr. Ex-Presidente se a mesma ia ou não ao local, tendo em conta que havia um contrato para 2 horas diárias e, de acordo com a informação que dispomos, existiam animais feridos no local sem tratamento médico ou veterinário. Por sua vez, gostaria que as associações, a quem agradeço mais uma vez o trabalho encetado, assim como também ao ICNF e à GNR-SEPNA, porque de facto foram exemplares na persecução da sua missão e, infelizmente, com ter-se devolvido estas competências à DGAV, a ver vamos se não vamos ter novamente uma tragédia como aconteceu em Santo Tirso, que demorou demasiado tempo a intervir. Mas no que diz respeito aqui ao processo, era importante perceber se efetivamente houve esta intervenção, bem como da parte da Junta. Também fiquei sem resposta naquilo que era a intervenção do funcionário que estava afeto ao canil municipal, porque para alimentar animais todos os dias, independentemente da contratação pública, falamos de 70 animais e não de 700 animais, como muitas associações têm a seu cargo, substituindo-se ao Estado, creio que não seria necessário uma grande ginástica nem financeira, e o Sr. Ex-Presidente também não esclareceu se os animais eram ou não alimentados todos os dias, se efetivamente a Câmara tinha conhecimento e em que data é que tomou conhecimento, porque também não nos deixou claro em que data é que tomou conhecimento, porque de acordo com a informação que temos, e ao PAN chegam muitas denúncias todos os anos, já este caso era denunciado há mais de uma década, e portanto em que data é que tomou conhecimento do que se estava a passar no canil, e também porque é que não foram ao local e não tendo ido ao local, porque é que a médica veterinária se reportou ou não à ADGAV a necessidade de ter um médico veterinário, como a autoridade veterinária concedia, a cuidar dos animais para que aos mesmos fossem prestados todos os cuidados médico-veterinários. E agradeço também já agora em relação às associações, porque acredito que tenham incorrido também em despesas médico-veterinárias, tendo em conta o estado dos animais, depois que despesas é que incorreram e que, necessários é que tratamentos é que foram necessários. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para concluir, vou dar novamente a resposta, a palavra às entidades. Tem até 3 minutos. Para usar da palavra, e começava pelo Sr. Ex-Presidente da Câmara Municipal de Belo Novo Foscoa, Dr. Paulo, João Paulo de Sousa. Por favor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem qualifica ou não se houve crime não é este espaço. Foram proferidas aqui afirmações, porque certamente se nós estivéssemos em linha de conta e se não houve algum diálogo com algumas associações aqui presentes, porque houve com outras, era porque durante o processo eles estiveram bastante mal através da sua prepotência. Isto quer dizer o quê? Eu dou-lhe um caso concreto. O senhor vice-presidente, com que tinha delegada as funções, digamos, da questão animal, recebe um telefonema a dizer: meu amigo, ou você me recebe hoje às 3 da tarde... ou então eu vou à sua casa. Nós tivemos ameaças de morte. Nós falámos com todas as entidades. Nós, sim, mas lá por ter, cada um é que sabe da sua vida. E, portanto, o que estou a tentar dizer é o seguinte. Eu respondo concretamente. Respondo, se quiser. Eu tenho aqui, que é importante para o processo. Eu tenho aqui, importante para o processo, dizer-vos assim. Não é possível reconstruir naquele local. Não, já vamos lá, senhora. Não é possível. A questão da alimentação, eu questionei diretamente a senhora veterinária e ela disse-me concretamente: não havia falta de alimentação e não havia falta de medicamentos. A partir daí. Não, eu não estou. Desculpem.
Peço imensa desculpa.
Eu estou a fazer esta afirmação e estou a assumir porque está gravada. Se é verdade ou não, vocês vão ter que o provar em tribunal do contrário. Portanto, eu estou com um grupo de pessoas, perguntei olhos nos olhos, após esta situação, se havia alimentação. Aliás, porque dizem que no relatório, que eu não tenho conhecimento do relatório, que é muito curioso, que havia medicamentos até fora de prazo. Se havia fora de prazo é porque havia lá medicamentos. E não sei, eu não conheço o relatório. Se não havia alimentação, para verem a seriedade destes senhores, para verem a seriedade das pessoas, que não havia alimentação, eu questionei o ICNF se podia ir levar refeições a quem estava lá. E aconselharam-me a dizer, por uma questão de precaução, pode-se, para dar o pressentimento que pode haver aqui uma questão de suborno, não façam isso. E eu não levei lá refeições. Porque quem vai ao Conselho de Foscoa não fica sem uma refeição. E, portanto, todos estes elementos, mas se forem ao Facebook e forem à página do IRA, ontem ou anteontem, não vamos deixar morrer esta situação. Há aqui boa fé, má fé, há aqui uma tentativa de resolver o problema ou há aqui uma tentativa de fizeram uma manifestação pública na praça do município marcada para as 13 horas. Sabem quantas pessoas havia lá numa manifestação de todo o país? Zero. Porquê é que não convocam a Associação de Foscoa para vir aqui falar sobre o relacionamento que nós temos? A senhora deputada podia entrar em contacto com a Associação com o Animal. Porquê é que não entra em contacto? Era interessante? Ou essa parte não interessa?
Para concluir...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ex-Presidente. Dava a palavra agora ao Sr. Presidente da Junta, de José Joaquim Soares Saraiva. Faz favor.
Eu já disse aqui que a gente não se deve exprimir para quem não escolhe ouvir, porque as pessoas já vêm com as ideias próprias e não querem ouvir ninguém. Ou quiseram estar-me aqui a manifestar disto ou daquilo. Já vêm com as ideias próprias, portanto não vale a pena estar-me a manifestar. É só isso que eu quero dizer e não vale a pena, pois os tribunais lá estão.
Muito obrigado. E eu passava agora a palavra ao Onira. Tomás Pires, por favor.
Bom, relativamente à organização de manifestações, nós só organizámos duas em toda a nossa existência. A primeira teve cerca de 3.500 manifestantes, a segunda teve 40 mil. Essa que refere não foi organizada por nós, muito certamente. Em segundo lugar, quer retirar os elogios ao ICNF, porque claramente foi por causa deles que passámos fome até às 18 horas. Se houve uma tentativa, e houve, na minha presença, de que o município assumisse as refeições através da Proteção Civil, o município, depois de ter assumido essas refeições através da Proteção Civil, não apareceu lá com as mesmas. Foi o ICNF, como eu referi. A cadela apresentava-se magra, com o pelo e pele em mau estado e sinais de infestação por parasitas externos. Apresentava cicatrizes da amputação bilateral das orelhas e também da cauda. A orelha esquerda tinha um otohematoma e otite parasitária. Isto é só um parágrafo de um relatório das dezenas de animais que foram resgatados. Portanto, estamos aqui a falar de assuntos sérios, de efetivamente possíveis crimes de maus-tratos, porque quem diz se é crime ou não é o Ministério Público e, ao que consta, já disse. Portanto, meus senhores, não estamos a falar aqui de uma situação leviana, estamos a falar de crimes cometidos em nome da autarquia, portanto, eu espero que a autarquia se retrate, espero que a autarquia tome medidas, o atual efetivo, ou seja, quem for que esteja a assumir isso, que tome medidas e que não repita os mesmos erros, como vocês lhe chamaram, ou falhas, ou os crimes, como nós lhe chamamos. Muito obrigado.
Dava agora a palavra a Lígia. Lígia Andrade, faz favor.
Eu vou pedir desculpa de me ter rido de uma coisa que não tem piada nenhuma, mas face às coisas que já ouvi esta manhã, realmente saiu-me risos. O que é que eu quero falar? Depois de tudo isto já foi dito e acho que não temos muito mais a acrescentar, eu pergunto o que é feito daqui para a frente em Foscoa e o que é feito nos outros municípios todos. Eu tenho uma sorte, o nosso abrigo está em Matosinhos, eu tenho uma excelente relação com a Câmara, temos um protocolo e trabalhamos em parceria. Independentemente do protocolo, ajudamos diariamente naquilo que cada um necessita. Portanto, e conseguimos os resultados que temos tido com isto e com as políticas de esterilização. O que eu pergunto é, tiradas as competências ao ICNF, que foi, na verdade, eu só estou nesta área há 14 anos a gerir um abrigo e a gerir uma associação. O que eu pergunto é, foi a primeira vez que eu vi, de facto, uma entidade a fiscalizar. Não é só fiscalizar associações, nem os particulares, quando há denúncias. Minha pergunta é, retiraram as competências ao ICNF? A maioria dos veterinários municipais que trabalham também têm parte na DGAV. Minha pergunta é, a DGAV vai fiscalizar a partir de agora? Essas competências que foram transferidas vão ser postas em prática? Isto vai acontecer ou não? Ou só tivemos este caso agora, como tivemos outros, como já referiram aqui de Agrela, não é? E que as desculpas são sempre dadas que depois não há respostas nos municípios? Eu quero saber se eu vou ter que voltar a ser chamada para ajudar noutros municípios ou não. Porque eu, na verdade, estou numa área de Matosinhos e depois, porque há uma incapacidade de e as entidades poderem resolver, que depois envolvem a GNR, neste caso que foi o Sargento Proença, que esteve de uma forma muito ativa envolvido, o meu colega já falou aqui no ICNF que foi incansável e que posso-vos dizer que não foi a primeira vez que nos chamou, já nos chamou várias vezes, muitas vezes. A pergunta é, quando é que o Estado vai fazer aquilo que lhe compete? Nós estamos cá para ajudar, mas a quem compete isto é ao Estado. E quero fazer uma perguntinha muito rápida, que é, o que é feito agora dos animais que estão a ser deixados amarrados à porta do canil de Foscoa? Deixo só esta pergunta. O resto acho que já foi tudo dito. Muito obrigada.
Muito obrigado. E agora daria a palavra ao Sr. Presidente da Direção da Associação Santuário Animal Vida Boa, António Brandão, para concluir, faz favor.
Ora bem, de forma muito breve, respondendo ao Sr. Deputado Inês de Real, os gastos em saúde são avultados e mesmo dentro da medicina de grupo há que ter aqui uma especial atenção ao indivíduo que reflete a nossa evolução ética no que toca ao bem-estar animal. O trabalho das associações é muito árduo, como já foi referido, e concordo, não me lembro, não sei quem é que referiu, que é uma articulação entre as entidades competentes e as associações que pode levar, ou seja, contribuir para um bom porto na evolução desta causa, não passando por responsabilidade, ou seja, a responsabilidade de ser das associações e não das entidades competentes. O papel das associações é ajudar. Eu acho que isto é um sinal dos tempos e que a evolução é muito positiva, e é nesse caminho que temos que seguir, garantindo que situações tão extremas como esta não se voltem a repetir. E acho que fico por aqui.
Muito obrigado. Está concluída esta nossa audição. Queria agradecer às entidades, diversas entidades que aqui hoje estiveram presentes, pedir eventualmente desculpa por algum ato que tenha sido menos correto e pela forma como se realizou. De todo modo, é sempre muito difícil, muitas das vezes. Coordenar, digamos assim, estas atividades. A mesa procurou criar condições para que efetivamente fossem respondidas todas as questões. Compreendemos também que as entidades têm esse direito de não se pronunciar e temos que compreender isso. De todo modo, agradeço imenso a vossa presença aqui. E espero que aqueles atos que efetivamente vimos não se voltem a verificar e que todos nós, em conjunto, quer as associações, quer as entidades oficiais, quer também os senhores deputados, criem condições para que os maus-tratos não se verifiquem e criem condições para que aquelas imagens que todos vimos não se voltem a repetir. Muito obrigado a todos e um bom dia.